Está no ar o programa Espiritualidade em Dia, como você ouviu na vinheta, com o Padre Carlos Afonso, seu amigo, seu irmão. Estamos refletindo sobre a espiritualidade em nosso dia a dia, em nossa vida. E no primeiro bloco, falamos sobre o deserto. Nesse segundo bloco, nós gostaríamos de falar sobre o caminho que nos leva para Deus. E isso é muito importante. O caminho que nos leva a Deus, isso fazendo a ponte com o deserto. Mas se você vive um deserto hoje, que caminho, qual o único caminho que nos leva a criarmos um vínculo com Deus, a sentirmos Deus o essencial em nossa vida e assim bastar, tudo bastar? O caminho que nos leva a Deus é o caminho do encantamento e não do raciocínio. Você sabia? É por isso que alguns historiadores, alguns filósofos não conseguem encontrar Deus, porque eles vão pela razão e se tornam ateus. Eu penso que um grande problema dos ateus são ateus. Na verdade, não existe ateu mesmo. Não existe ateu. Existem pessoas que de uma forma ou de outra ainda não descobriram Deus, mas lá no fundo eles acreditam sim que existe uma força superior, certo, na vida. Então, os ateus possivelmente são gerados por causa do seu próprio raciocínio. Eles racionalizam demais a fé, e a fé não pode ser racionalizada. Se queres chegar até Deus pelo entendimento, nós nunca iremos atingi-lo. Deus não é para ser entendido, mas contemplado, olhado, sentido com o coração e não pela mente. São Tomás de Aquino, grande, um dos maiores teólogos da nossa igreja, junto com Santo Agostinho, escreveu a Suma Teológica. Ele escreveu o próprio punho, a Suma Teológica. Centenas e centenas de páginas. Hoje dá cerca, são vários volumes, não saberia aqui, não lembro quantos volumes forma a Suma Teológica, mas volumes grossos, assim, de 3, 4 centímetros de espessura. E quando ele terminou de escrever a Suma Teológica, e principalmente o Tratado sobre a Trindade, ele levantou da sua mesa, olhou para o papel e disse assim: isso tudo é palha, palha, palha para ser queimada, porque eu não consegui descobrir quem é Deus. Realmente, Deus não é para ser entendido, Deus é para ser contemplado, ou seja, olhado, sentido com o coração e não pela mente. Deus é como um perfume que está em alguém, que você pega um elevador ou entra num banco ou num consultório médico, tem lá alguém perfumado e tu sabe que o perfume está ali, mas tu não sabe de onde que vem. Assim é Deus. Ele perfuma a nossa vida, mas a gente não consegue vê-lo nitidamente, só consegue sentir. E todo comportamento humano, ele tem três passos. E nesses três passos nós podemos chegar até Deus. E são os passos que vão pelos sentidos. Primeiro é ver. Nós precisamos ver. E automaticamente nós julgamos. E o julgar não deve ser essencialmente racional, mas deve passar pelo coração. E agir. Esses três passos, até que é usado bastante na campanha da fraternidade, né, que a igreja, nesses últimos 40 anos, elaborou essa metodologia do ver, julgar e agir. Na verdade, como tudo na igreja, é essencialmente humano, ela mergulha na humanidade para trazer para todos. Então a igreja descobriu que na nossa vida nós fazemos automaticamente. Nós vemos, julgamos e agimos. Vemos, julgamos e agimos. Só que tem problema aqui, no ver e no julgar, e também no agir. O ver Nós pensamos que vemos só com os olhos, mas não. Nós vemos com o corpo inteiro, com todos os sentidos, com os olhos, com os ouvidos, com a boca, com as narinas e com o tato. Ou seja, com a visão, com a audição, com o olfato, com o paladar e com o tato. Nós temos que aprender a ver com todo o nosso corpo e ver além, parar nas coisas. As coisas e pessoas precisam ser melhor sentidas, a começar por nós mesmos. Nós precisamos nos sentir mais, porque senão nós vamos ficando fora de nós. Nós temos que gastar mais tempo conosco mesmos. Por exemplo, no banho, ou sozinhos. Muitas vezes, por causa da pressa do dia a dia, nós tomamos banho rapidamente e esquecemos de nos dar banho devidamente, não é? Olha, na verdade, nós nos tratamos mal e assim tratamos mal as pessoas. É. Nós precisamos buscar mesmo, nessa pressa, nesse corre-corre de vida, negar um pouco essa pressa e reservar mais tempo para nós. A partir de nós, depois os outros e depois vivendo bem no mundo, né? Mas como exemplo, assim, conselhos que a gente procura dar para você. Por exemplo, dormir. Durma bem. Antes de dormir, relaxe, respire fundo várias vezes. Até se você sofre de insônia, respire, deite com a barriga para cima, coloque a mão assim sobre o teu umbigo, as duas mãos cruzando sobre o teu umbigo, vai te dar uma sensação de segurança, porque o umbigo é o ponto vital do nosso corpo, foi por onde tudo começou, né? Todos nossos nutrientes, as enzimas da nossa geração, no ventre da nossa mãe, no útero da nossa mãe, veio por ali. Então o umbigo é uma porta de entrada de vida para nós. Então coloque as suas mãos sobre o umbigo, lhe dá segurança, respire fundo várias vezes. Isso é uma verdadeira anestesia, você vai dormir tranquilamente. Mesmo se você sofre de insônia, faça esse exercício. Respire-se umas 7 vezes seguidas profundamente. Você relaxa e você dorme. Então durma bem. Se você está gastando tempo com outras coisas, enrolando, como se diz, para dormir, pare de fazer isso. Não é? Se prepare, toma um bom banho, faça um lanche, reze e depois deite e respire fundo várias vezes para você ter uma boa qualidade de sono, de descanso. Muitas pessoas estão entrando em estresse, né? Em depressão, síndrome do pânico e etc. e tal, porque está por aí, porque nem dormir estão dormindo. Elas deitam e desmaiam, mas não relaxam, elas não dormem. Outro momento que você pode ter com você é o banho mesmo, né? Tomar banho com cuidado, sentir a água caindo no teu corpo, né? Se lavar assim com cuidado, passar o sabonete, se massagear, sentir o teu corpo desde a cabeça até os teus pés, te fazer carinho. É, tomar banho com calma, não com pressa, mas sentindo o teu corpo, cuidando do teu corpo. Se você não cuida do teu corpo, né? Você não vai poder cuidar das pessoas, do corpo, do teu filho, da tua filha, do teu esposo, da tua esposa. Você tem que se cuidar, tem que se olhar, tem que se valorizar. Depois, assim, muitas vezes as pessoas se abandonam, né? No cabelo, no corpo mesmo. Não é? Dá sempre um trato assim no cabelo. É? Tem sempre, se você não tem dinheiro para pagar um cabeleireiro, um barbeiro, tem sempre alguém que sabe cortar. Então dê um trato, dê uma modificada, assim melhora o seu astral, não é? O cabelo é a moldura do corpo, na verdade a moldura do rosto. Um outro momento que você também tem que prestar atenção em você é no comer. Comer com calma e também comer pouco o suficiente. Tem muita gente que, pelo corre-corre da vida, porque não reza direito, não dorme direito, não é? Não vive direito, aí acaba gerando uma ansiedade muito grande, porque não está não está nem lá no futuro, nem lá no passado, não vive o presente, não é? E aí isso gera ansiedade. Ansiedade é fruto, na verdade, ansiedade é tudo aquilo que você já está vivendo que ainda não aconteceu, certo? Você começa a estimar, deduzir, pensar naquilo que ainda não aconteceu como se já tivesse agora. Isso gera ansiedade, não é? Então, viver um momento, cada momento, e se tratar nisso para que você coma com calma e coma o suficiente. Que o nosso corpo engorda se a gente come demais. Se a gente come o suficiente, aí o nosso corpo ele vai se educando, o estômago vai educando. As reduções de estômago, do que está se fazendo? Porque a pessoa não consegue, ela elastifica, vamos dizer assim, tanto o seu estômago, que precisa de uma intervenção cirúrgica para diminuir o seu estômago, de maneira que ele não possa mais se elastificar. E aí ela vai ser forçada a comer o suficiente. Então, comer o suficiente, comer com calma, mastigando, sentir os alimentos. Não é? Isso tudo é ver. Isso tudo é ver. E o ver começa com o teu próprio corpo. Depois com os outros, as pessoas que participam da tua vida. Não é? Saber olhar para as pessoas, a partir dos teus familiares, até os teus amigos, pessoas de trabalho. Veja as pessoas, converse com elas com tranquilidade, olhe para as pessoas, escute as pessoas. Não faça o erro de estar conversando com as pessoas assim, caminhando, correndo. Mas quando alguém quer falar contigo, mesmo que seja uma simples pergunta, pare, olhe para a pessoa, dê toda atenção, exercite-se nisso, de dar a atenção para as pessoas, de escutar as pessoas. A gente precisa perder tempo com as pessoas, você sabia? Senão a gente entra nessa neura de corre, 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 e a gente vai destruindo os nossos relacionamentos. Precisamos gastar tempo, principalmente com as pessoas que fazem parte da nossa vida, que nós amamos. Olhe, veja as pessoas. Depois o mundo, né? O mundo que te cerca, a tua casa. Arrume o teu quarto, arrume a tua casa, mesmo que não seja pintada, seja uma casa simples, mas arrume, não é? Não é porque você pode até ser pobre, humilde, ter pouca condição de renda, não é? Mas você pode ter uma casa agradável. Eu conheço muitas casas que são de pessoas simples, humildes, pobres, não tem muita fonte de renda, mas são casas deliciosas para se estar dentro, são maravilhosas, que é tudo arrumadinho. Tudo, tem uma casa ali no Itinga que a gente conhece, de um casal muito simples, toda feita assim de remendo de madeira, de plástico, mas é um palacete. Eu me sinto num templo realmente, porque é tudo arrumado, tem muita presença de Deus, eles vivem bem com eles, se amam muito, perdidamente, tanto a esposa com o esposo e os filhos. Então arrume o teu lugar de maneira que você se sinta bem na casa que você viva, que você vive. Então curta a tua casa, curta o teu quarto, desligue a televisão. Você pode usar a televisão assim para se informar, mas não caia, gente, no vício dessas novelas, 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 novelas. As novelas são só para nos roubar o tempo, nos roubar de Deus, nos roubar da leitura da Bíblia, de boas leituras, porque quando a gente termina um capítulo de novela não ficou nada, é ilusão pura, meus queridos, é ilusão pura. Selecione os programas de TV que você vê, e eu acho que uma das melhores opções, ou a única que resta da TV aberta, realmente são os jornais, e é bom assistir 2, 3 canais, porque tem manipulação também. Algumas coisas que a Globo, por exemplo, não mostra, tem outros canais que podem mostrar. Então, selecione e, se possível, desliga a televisão. Tem outras fontes de informação, de leitura, e não a TV. Então, viva bem. Viva bem com você, viva bem com os outros, viva bem na sua casa. Isso é ver. E olha, quando a gente percebe isso, nós começamos a perceber Deus. É, que muitas vezes nós ficamos cegos, surdos, mudos e sem olfato, sem paladar para sentir Deus, que Deus vem pelos cinco sentidos. E às vezes no deserto, o deserto traz isso. O deserto de uma doença, o teu filhinho, né, a tua família, o teu esposo, sempre te quis se abraçar, mas nunca pôde. Eu te abraçou e não te sentiu. E às vezes você numa cama de hospital ou em casa, doente, você começa a sentir direito as pessoas. Vê como elas são importantes, como elas são essenciais na tua vida. É, o deserto nos ajuda a ver bem, a usar bem os nossos sentidos. E aí o segundo passo, que é julgar. Como nós vemos mal, nós julgamos mal. Nós ouvimos falar de determinada pessoa, pronto, já julgamos, já condenamos. E o julgar não é assim. Não é esse julgar que Jesus condena. Não julgueis, porque da mesma forma que você julgar, você será julgado. Julgar é considerar. Se alguém te faz alguma coisa, se apresenta para você de algum modo, reflita por que a pessoa fez aquilo, se apresenta daquela maneira para você. Considere por que será que ele é assim, que ele está fazendo assim, que ela está fazendo assim. Veja a história de vida da pessoa. Esse é o julgamento. E aí você compreende. O julgamento é para nós compreendermos as coisas, pessoas e acontecimentos da nossa vida, não para a gente condenar. E aí sim nós podemos agir com mais tranquilidade e agimos divinamente nas coisas, porque a gente age e passa a agir como sábios da vida. E olha, sábio, a palavra sábio, sabedoria, vem de sapore, italiano. Quer dizer sabor, sabore, saborear. O sábio é aquele que saboreia bem a vida. Mesmo que tenha trabalho, estudo, tantas coisas para fazer, mas nós podemos saborear bem a vida, se nós estamos sempre atentos e vivendo acima de tudo o presente, o hoje. O maior benefício da nossa vida é o hoje, o agora. O futuro ainda não veio, é ilusão. O passado é cinza, já passou, não existe mais. Eu só tenho o hoje da minha vida, para fazer a minha vida hoje. Hoje. Então, hoje, se você vive um deserto, viva bem. Ame esse deserto, acolha esse deserto e aprenda a ver melhor. Olhe melhor para as coisas, pare olhando as coisas. Tá certo? Escute melhor, sinta melhor, saboreie melhor a sua comida, sinta o cheiro melhor, viva melhor, e aí você vai ver Deus. É, a gente começa a perceber Deus, sentir Deus. Deus vem por esse caminho, o caminho dos sentidos, o caminho do coração. Por que a renovação carismática católica, os grupos de oração, trazem tantas pessoas para Deus e levam tantas pessoas a encontrar Deus? Porque vem pelo caminho da emoção mesmo, do coração. Deus não vem pela razão, e sim pelo coração. Então, com essa reflexão, vamos ouvir então a próxima música do nosso programa. Com você.